Gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela e eu o chamo para conversar com a gente. Eu me refiro ao advogado e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauhel. Marcelo Chauhel, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para você. Bom dia aí para os ouvintes do Faixa Livre. Um prazer poder estar novamente com vocês aqui no dia de hoje.
Prazer é nosso dialogar contigo mais uma vez, Marcelo. Já há bastante tempo que a gente não conversa aqui no Faixa Livre e a gente tem alguns temas muito importantes aí para tratar no dia de hoje, o Marcelo. Mas eu queria começar por essas propostas aí que o presidente Lula recebeu na última semana do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, e depois daqueles atos do dia 8 de janeiro, essas propostas aí para evitar que iniciativas golpistas avancem no país. Dentre essas medidas aí que foram elevadas pelo Flávio Dino ao Lula, o que convencionou se chamar de pacote da democracia, e deve ser alvo aí de análise pelo petista nos próximos dias para conformarem uma PEC que deve ser votada pelo Congresso em breve, estão o aumento da pena para aquelas pessoas que foram enquadradas como participantes de atos que atentem contra a democracia, também a criação de uma guarda nacional, novas regras a serem adotadas nas redes sociais para definir o que é um conteúdo antidemocrático e também uma regulamentação nova, Marcelo, da segurança pública lá na capital federal, redividindo responsabilidades, enfim. Houve muita polêmica aí em torno dessas propostas apresentadas pelo Flávio Dino, Marcelo, sobre uma eventual utilização dessas medidas por gestões futuras para criminalização de movimentos sociais, um temor semelhante ao que havia lá quando da promulgação da lei antiterrorismo durante o governo da presidente Dilma Rousseff, enfim. Marcelo, como é que você avalia essas propostas? Elas também te preocupam? Qual a tua análise a respeito dessas medidas aí que foram apresentadas pelo Flávio Dino ao presidente Lula?
Bom, Anderson, acho que a primeira coisa que nós temos que apontar é que ninguém conhece, até o momento, aí, salvo os gabinetes palacianos, aquilo que o Dino está propondo, né? A gente não teve acesso aos textos, às propostas, né? E o que a imprensa noticiou é de que aquilo que ele estava apresentando, ou apresentou ao presidente Lula, será objeto também de tratamento em outras instâncias governamentais, né? Em outras instâncias de governo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é isso, porque ninguém conhece os textos, as propostas, né? Nós ouvimos o ministro Flávio Dino falar sobre elas em algumas entrevistas, em alguns artigos, alguns textos de jornais e assim por diante, mas os textos em si não vieram à luz, né? Nós não conhecemos A, B ou C. Porém, né, a simples notícia dessas medidas, particularmente algumas, são bastante preocupantes, né? Primeiro, essa maneira, né, que esse hábito que a gente vem construindo ao longo das últimas décadas de tratar questões tão delicadas que dizem respeito à restrição de liberdades, né, à restrição ao direito de manifestação, restrições aos direitos de expressão e às próprias condutas sociais, de uma maneira geral, no calor do assunto, né, assim, pensando, entre aspas, muito mais com o fígado do que com o cérebro, né? Isso nos tem levado a situações muito difíceis, né, com consequências muito ruins para a sociedade brasileira, como foi o caso da reforma, da modificação da lei de drogas, como foi o caso da criminalização de determinadas condutas sociais, né, com agravamento, né, ou aumento de penas em determinadas situações, para determinadas condutas, levando aquilo que nós todos sabemos que foi um crescimento exponencial do encarceramento no Brasil nos últimos anos, né? O Brasil hoje conta com a terceira população carcerária do mundo, né? O que é algo realmente absurdo, né? Nós temos aí 750 mil presos, fora aquelas pessoas sujeitas a medidas restritivas, né, de liberdade, liberdade chiada, de uma forma ou de outra, e aqueles jovens e adolescentes que estão presos, essa é a realidade, né, por força de condutas antissociais. Né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro pensar, né, no que tem sido essa rotina de governos brasileiros nos últimos anos, né, de aumentar penas, criminalizar condutas, né, se este é um caminho correto. Né? Eu, por exemplo, como abolicionista penal, como antipunitivista, dei uma posição extremamente contrária a esses espasmos, a essas condutas que, como estamos aqui a dizer, tem levado a essa sucessiva criminalização de condutas sociais, aumento de penas e assim por diante. Isso vem sendo naturalizado, o que é muito preocupante, Anderson, né? Vem sendo naturalizado e nós temos aí palpiteiros de toda a natureza dizendo que isso é bom, que isso deve ser feito, que isso deve ser buscado. Eu tenho uma posição contrária a isso. Por outro lado, né, o ministro fala também de criação de uma guarda específica para os três poderes, ou para o poder executivo, não entendemos bem até agora, né, que estaria sediada em Brasília. Né? Mais uma guarda, mais uma polícia. Né? Nós temos nesse país um conjunto de forças de segurança, né, extremamente expressivo, né, para as polícias militares, a polícia civil, a polícia federal. Aliás, o Licini falava disso há pouco aí, né, da questão dos aumentos, dos reajustes. A polícia ferroviária, é polícia aqui, é a polícia marítima, é isso e aquilo. Quer dizer, será que nós precisamos de mais polícia? Né? Será que nós precisamos de mais gente armada nesse país? Né? É, policiando, né, determinados espaços públicos? Ou será que a gente deve buscar uma outra forma de ação na área de segurança que não passe por esse policiamento exorbitante, mas por condutas preventivas que deveriam ser desencadeadas pela administração pública de maneira geral, e aí não apenas pelas forças de segurança, para evitar determinados acontecimentos? Né? Enfim, então isso também é algo bastante preocupante. Né? Por outro lado, a gente sabe que toda vez que se elegem essas medidas de maior coerção, toda vez que se estabelecem essas regras de maior controle social, quem paga o pato, né? Quem paga o pato é quem está no segmento mais empobrecido, mais vulnerável da nossa sociedade. Assim foi com a lei de drogas, né? Uhum. Que foi alterada no governo Lula, não podemos esquecer. Né? Assim foi com as tentativas de criminalização de movimentos sociais populares a partir da lei de terrorista existente. Né? Já houve iniciativas por parte desse tipo, decorrentes de alguns membros do Ministério Público, decorrentes de alguns magistrados. Né? Enfim, então nós temos que ter, né, uma preocupação redobrada com relação a esse tipo de proposição. E aqui, entre nós, né, de minha parte, né, eu fico bastante entristecido de que essas proposições venham da parte de um ministro como o Flávio Dino. Né? O Flávio, que teve a sua atividade aí pública iniciada, né, como juiz federal, um juiz federal antipunitivista, né, foi presidente da Associação de Juízes Federais, da AJUF, com uma postura democrática, uma postura transparente, né, uma postura de conversa, de diálogo, né, e de repente saca, né, como outros fizeram, né, no passado recente, saca lá de um alforje qualquer, né, de um embornal qualquer, né, medida desse tipo, no calor do debate a respeito desses assuntos. Né. Eu acho, Anderson, que a dor de cabeça, de modo geral, né, a aflição, a angústia, não são boas conselheiras. Né. Eu acho que a gente precisa discutir essa questão da segurança pública no Brasil, da segurança, inclusive, dos poderes, sob outra ótica, né? Ou outras óticas. Por exemplo, não vi nada em relação, da parte do senhor Flávio Dino em relação às Forças Armadas. Né? Nós temos um exército hiperdimensionado, né? que funciona, inclusive, como um instrumento de coerção e de coação, né? Em relação à sociedade brasileira. Né? Nós temos que discutir, né? E aí acho que nós temos aí, a partir dessa oportunidade que nos foi dada por esses anos absurdos, né, esses anos terríveis que vivemos sob o governo de Jair Bolsonaro e esses episódios mais recentes, nós temos que discutir o papel das Forças Armadas no Brasil. Né? Já passou da hora. Né? Nós precisamos de um exército com 600, 500, 700 mil homens. Né? Nós precisamos de Forças Armadas concentradas, né, na região sudeste, no litoral. E por que as Forças Armadas não são dirigidas ou redirigidas para um papel mais efetivo no policiamento das nossas fronteiras, por exemplo? Né? E são verdadeiras peneiras e peneiras furadas. Falo da nossa fronteira terrestre, com o Peru, com a Colômbia, com o Paraguai, enfim, com a Venezuela e assim por diante, com as Guianas, etc., etc., né? Qual é a doutrina, que ainda impregna, que forma, né, os nossos oficiais militares, né, nas academias, país afora? Né? Como é que isso foi alterado nos últimos anos? Né? Essa ideia de que os militares exercem um poder moderador no Brasil, né, vem lá, desse quando, ainda é algo absolutamente consequente? E parece que não. Eu acho que está na hora de nós baixarmos a bola, baixarmos a poeira, pensarmos com muita tranquilidade sobre aquilo que deve ser modificado, aperfeiçoado na nossa legislação, sem assodamentos, sem pressa, sem angústias, né, sem nervosismo, né, e abrir um debate com a sociedade, né, um debate plural, transparente, né, democrático, efetivamente, e não partir como está partindo, ao que parece, né, tudo indica o ministro Flávio Dino, né, com essas medidas de gabinete, né, que saem da cabeça de um, da cabeça de outro, da cabeça de não sei mais quem, sem qualquer debate social, sem qualquer debate plural. Isso é muito perigoso. Né? Nós queremos estar enveredando por um caminho de mais restrições, de mais coerção, de mais polícia, de mais punição, e isso não me parece nada salutar para um Estado que se quer efetivamente democrático.
Eu queria tratar justamente disso, o Marcelo. Você falou a respeito aí dessas propostas que são gestadas aí em governos progressistas, acima de tudo, né? Como a gente tem essa, ainda que seja uma gestão de grande aliança, mas é uma administração que coloca no topo das prioridades a democracia efetiva no nosso país. Isso muito nos assusta. E essa tua última fala, eu acho que coloca muito essa questão no radar. Por que esse tipo de debate, essas propostas, o Marcelo, não são discutidas antes de serem apresentadas, não são discutidas com a própria sociedade civil? É claro que isso é apenas sugestão do ministro, mas não deveria ser algo que constasse, ou aliás, contasse com a anuência de entidades que debatem a segurança pública no dia a dia? É sempre de cima para baixo que isso deve se dar, Marcelo?
Essa é uma preocupação, né, Anderson? Né? Um governo que assume aí com toda uma posição aí de restaurar, digamos assim, os laços, né, o ambiente democrático que foi tão atacado, né, tão vulnerado nos últimos anos, né? Vem com uma proposta dessa de cima para baixo, sem ouvir ninguém, sem consultar ninguém. Eu andei lendo aí os jornais, as folhas, enfim, e tal, e está assim: essa proposta veio do secretário X, secretário do Ministério da Justiça, essa proposta veio do secretário Y, essa proposta veio do secretário... Bom, enfim, quer dizer, na verdade, sem nenhum debate social, sem nenhum debate social. Ah, vai encaminhar para o Congresso. Olha, nós sabemos o que é o nosso Congresso e como ele se move, inclusive no calor, né, dessas situações, digamos, extremas. Né? Temos uma composição congressual extremamente conservadora, né, bastante conservadora, maior até do que a composição anterior, de certa forma. Né? Sim. Essa é a melhor maneira de tratar esse assunto? Esse é o melhor caminho? Me parece que não, entendeu? Além do mais, eu repito, né, nós não precisamos de mais cadeia, né? Nós não precisamos de penas mais graves, mais gravosas nesse país. Os criminalistas antigos, aí assentados num famoso criminalista italiano, há 300 anos, vive dizendo, né, o que coíbe o crime não é o tamanho da pena, mas a certeza de que ela será aplicada. Perfeito? Então, acho que nós temos que discutir isso com toda transparência, né, com a sociedade brasileira. Né, nós não podemos cair nessa armadilha de achar que determinadas cabeças iluminadas e assim por diante serão capazes de produzir medidas que poderão evitar determinadas situações. Até porque, como eu disse, né, Anderson, e repito, acho que nos falta muito, em termos de segurança pública, atuar na prevenção e não na repressão. Né? Se nós tivéssemos uma atuação das forças repressivas mais voltadas à prevenção do que à repressão, provavelmente nós não tivéssemos no Brasil determinadas situações ou ocorrências, não apenas nessa situação que diz respeito a esses atos aí de final de ano, início do ano, mas em relação ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico de pessoas, etc., etc., etc.
E isso, Marcelo, que você citou aí na tua última resposta, é fundamental. Eu sempre faço essa pergunta aqui para os especialistas do nosso programa. Se é uma pena maior, isso acaba impedindo ou intimidando que as pessoas cometam crimes? Uma legislação mais rígida tende a reduzir essa ânsia aí que está colocada da turma da extrema-direita, Marcelo? Você acha que essa é a solução?
De forma alguma. Né? Nós temos, inclusive, exemplos aí de países, né, como Estados Unidos e outros mais, né, que agravaram penas aí ao longo da sua história e nem por isso deixou de existir crime, nem por isso deixou de existir crimes bárbaros. Por exemplo, você veja esse fato que aconteceu agora recentemente daqueles cinco policiais negros que mataram a soco e pontapés um outro negro, né, um rapaz trabalhador lá do serviço de FedEx norte-americano, etc., etc., no estado X, acho que foi em Memphis, no Mississippi, não tenho certeza. Mas, enfim, a tipificação, né, e o agravamento em relação ao crime de racismo norte-americano é algo crescente nos últimos anos. Isso diminuiu os atos de racismo lá, os atos de violência, nesse caso, inclusive, praticado por cinco policiais negros contra outro negro, né? A mesma coisa em relação a determinadas condutas sociais na União Europeia que foram sendo agravadas, criminalmente agravadas nos últimos anos. Isso diminuiu a incidência de determinadas condutas antissociais, chamadas crimes, enfim, em relação ao tráfico de drogas e assim por diante. Nós poderíamos ficar aqui num rol quase que interminável, né? Não é isso, né? Nós precisamos é ter certeza de que a pena vai ser aplicada, né? Isso é que coíbe o crime, não a sua majoração, enfim, com sanções aí de 40 anos de reclusão. Além do mais, né, Anderson, todos nós sabemos o que, que são os cárceres brasileiros, né? São o quê? Como já se diz há muito tempo, universidades do crime. A pessoa entra lá, né, e se torna e sai, na maior parte das vezes, 90%, 95% das vezes, pior do que entrou. Então é para isso que nós estamos caminhando, é isso que o ministro Flávio Dino está querendo, aumentar a quantidade de pessoas encarceradas. Eu acho que não é um bom caminho. Nunca foi e nunca será.
Lamentavelmente, Marcelo, é um péssimo caminho, é uma escolha das piores possíveis essa que está sendo feita, mas a gente espera, acima de tudo, que haja um entendimento, ou haja a percepção, ou enfim, de que não é necessário, não é preciso, acima de tudo, a gente endurecer ainda mais a legislação para acabar dando fim a esses episódios lamentáveis que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos no Brasil. Mas, Marcelo, eu quero adiantar aqui a nossa entrevista, porque a gente está com um tempo limitado aqui, você tem um compromisso daqui a pouquinho, e eu queria tratar ainda de algumas outras questões. Na última sexta-feira, o Marcelo, foi divulgado ali pelo interventor da Segurança Pública lá do Distrito Federal, aquele relatório com informações sobre a invasão e a depredação da sede dos três poderes lá em Brasília. O documento foi apresentado e deve auxiliar aí na investigação sobre aqueles atos e individualização das responsabilidades em relação a tudo que a gente observou no último dia 8. O interventor federal, o Ricardo Capelli, disse que houve falha operacional das forças de segurança para conter os criminosos lá em Brasília e que teria de haver aí 555 pessoas fazendo a contenção daqueles baderneiros e, na verdade, não havia nem 150 profissionais de segurança lá em Brasília. Eu queria saber, primeiro, se você viu esse relatório, se você teve acesso a esse documento, o Marcelo, e qual é a análise que você faz desse relatório e também da participação dos diferentes órgãos de segurança pública nesse episódio do último dia 8?
Eu li trechos do relatório do Capelli, né? E acho que ele acerta boa parte, né? E eu acho que existe uma ampla cadeia de responsabilidades nesse caso, Anderson. Essa cadeia, ela perpassa atos omissivos e comissivos, isto é, quem agiu por omissão e quem agiu propositalmente para permitir que aquela situação se instalasse em Brasília, né? Eu espero, né, que esse relatório do Capelli, repito que não li totalmente, li trechos, avance no que diz respeito a determinadas responsabilidades que ainda estão tanto quanto ocultas, como, por exemplo, de segmentos dos setores militares, particularmente do Exército, né, que acobertaram esses meliantes, esses agressores, né, esses vândalos, né, que perpetraram essas ações em Brasília. Essas ações foram construídas a partir daquele acampamento, né, existente lá em Brasília e de outros acampamentos espalhados aí, país afora. Né? Isso me parece indubitável a esta altura do campeonato. Vários elementos corroboram isso que estou afirmando, várias situações. Né? E eu acho que é preciso varar, né, as Forças Armadas para depurá-las dessas pessoas, esses meliantes que lá se instalaram, sejam eles cabos, sargentos, majores, capitães, coronéis, generais, assim por diante, da ativa e que aqueles que estão na reserva. Né? Eu acho que não é possível continuarmos convivendo com pessoas das Forças Armadas, que são um poder do Estado, né? Enfim, não é de governo X, Y, W, que tem, de alguma forma, colaborado para essas iniciativas, para esses atos que aconteceram em Brasília e aconteceram outros aí, país afora. Por exemplo, uma das coisas que veio a furo aí, pulando essa questão do documento do Capelli, né, que foi presidente da UNE, inclusive, lá em Priscas Eras, o envolvimento de militares, inclusive oficiais, lá em relação ao Yanomami, no que diz respeito ao garimpo, né, militares fazendo parte de grupos de WhatsApp, né, de garimpeiros, inclusive alertando-os para algumas das poucas ações que aconteceram em territórios, no território Yanomami, para retirar de lá garimpeiros e assim por diante. Né? Tem que ser investigados, isso tem que ser apurado. Né? Se essas pessoas contribuíram, aqui saltando um capítulo aí da nossa história, para o genocídio do povo Yanomami, também tem que ser investigadas. Assim como todo. Não é possível ter qualquer leniência, complacência com qualquer servidor público, particularmente das Forças Armadas, né, e das Forças de Segurança, que tenham atuado por ação ou omissão em relação a esses episódios que aconteceram em Brasília e em outras partes do país também.
Sem dúvida alguma, Marcelo. Eu queria, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que estamos já quase no limite do teu horário, a respeito justamente dessa questão lá dos Yanomami, que estão morrendo por doenças e por desnutrição lá em Roraima, Manuel. É uma tragédia isso que a gente tem observado, uma tragédia humana. Fala-se muito a respeito das responsabilidades relacionadas a esse morticínio, Marcelo. O entendimento é de que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro teria atuado para incentivar o garimpo naquela região e, consequentemente, dizimar os povos indígenas. Você vê uma responsabilidade direta, Marcelo, da última gestão do Palácio do Planalto nesse quadro? Muita gente fala, inclusive, em genocídio. Eu queria que você se posicionasse a respeito das responsabilidades em relação às mortes aí dos indígenas Yanomami lá em Roraima, por favor.
Anderson, eu acho que, obviamente, que essa situação dos Yanomami chegou a um ponto absolutamente inimaginável, quase, né? Nós vimos lá, né, nessas fotos e vídeos que circularam nos últimos dias, situações de pessoas comparáveis àquela situação de etíopes nos anos 80, 90, né, judeus nos campos de concentração, os campos de extermínio, né, na Europa e assim por diante. Né? Mas o governo Bolsonaro não agiu da maneira como agiu, por ação ou omissão, apenas em relação aos povos, ao povo Yanomami. Né? Foi toda uma concertação deste governo para permitir ações ilegais em territórios indígenas. E aí não só da mineração, mas também da extração ilegal de madeira, da superposição, né, de registros ou de cadastros imobiliários que permitiram que determinados setores do agronegócio adentrassem em territórios indígenas em processo de demarcação ou em processo de identificação. Enfim, houve uma cadeia de ações tomadas durante, de medidas e ações e atos durante todo esse governo Bolsonaro, aliás, até antes do governo Bolsonaro, que acabaram não só fragilizando de modo brutal a fiscalização dos territórios indígenas demarcados e por demarcar, né, como também de incentivo a práticas absolutamente vedadas pela nossa Constituição, do ponto de vista que dizem respeito ao garimpo, à madeira, etc., etc. e tal. Tudo isso precisa ser investigado com muito rigor. Não sei se chegaremos à tipificação do crime de genocídio, né, porque o crime de genocídio ele é algo não muito debatido na nossa doutrina criminal, na nossa doutrina penal. Né, me recordo, se não me falha a memória, apenas de um caso ou dois de tipificação do genocídio no Brasil, nos últimos anos, né? Mas no seio da jurisprudência e da doutrina internacional, a gente encontra bastante subsídios para isso. Se não estamos diante de um crime de genocídio, estamos diante de um crime de extermínio. Né? Isso me parece absolutamente ou uma coisa ou outra. Ambos são crimes de lesa humanidade. Né? E é preciso, repito, né? Ambos os crimes, para que aconteçam, eles exigem uma participação de uma ampla cadeia de pessoas, né? E não só do setor público, mas também do setor privado. Né? Uhum. E quem é que exporta esse ouro que é ilegalmente extraído dos territórios indígenas, do território Yanomami, do território Mundituru, do território Caiapó e assim por diante? Quem é que exporta isso? Né? Quem é que compra? Quem compra sabe a origem. Né? Uma boa parte desse ouro é exportado para países como Índia, a países do Oriente Médio e assim por diante. Quais são os controles que tem a administração brasileira sobre a exportação desse ouro? Né? Uhum. Um episódio recente, lá na cidade de Sorocaba, me parece, ou outra, em São Paulo, no ano passado, ou no ano retrasado, foi apreendido um carregamento de 90 e tantos quilos de ouro, 90 quilos de ouro, uhum. Né? Que era guardado, era sendo transportado em automóvel, e era guardado por agentes da Polícia Militar de São Paulo, dentre os quais um ou dois oficiais com assento no Palácio dos Bandeirantes. Né? Faziam parte da guarda do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Enfim, então é todo um complexo, né, que envolve agentes políticos, agentes públicos e agentes privados.
Há toda uma cadeia, Marcelo, desculpa até te interromper, porque há toda uma cadeia que incentiva o cometimento desses crimes que estão colocados. Marcelo, eu estou de olho aqui no horário, já ultrapassei, inclusive, aquele tempo que a gente combinou aqui, você tem um compromisso.
Eu posso 2 minutinhos. Anderson, eu acho que a gente precisa ir a fundo nisso, em todos os níveis de responsabilidade, político, administrativo, civil, militar, etc., etc., etc. O crime de genocídio, o crime de extermínio, aliás, a história nos ensina isso, né? A gente viu isso, né, no passado. Né? Eles não acontecem se houver um complexo, né, envolvendo inúmeros agentes do Estado e da iniciativa privada. Perfeito? Porque alguém sempre se beneficia com isso. E não adianta, quer dizer, e aí tem uma outra questão, né, Anderson? Para finalizar aqui a minha intervenção, realmente o tempo já está aqui me pressionando demais. Não basta atacar o problema agora, esse problema. É preciso que o Estado brasileiro crie mecanismos efetivos, né, de proteção dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, dos territórios das populações tradicionais. Sabe por quê, Anderson? Se isso não acontecer, se nós não tivermos instrumentos de Estado efetivos e com capacidade de rápida mobilização, nós vamos ver esse filme de novo daqui a 15 ou 20 anos, correto? Porque nós já vimos isso no território Yanomami, quando os garimpeiros foram de lá, houve a desintrusão por conta da demarcação do território lá nos anos 80, 90. Tinham 30 mil garimpeiros lá. Os Yanomami quase foram extintos, quase foram exterminados há 40 anos atrás. 40 anos depois, se vê a mesma coisa. Então é preciso. E nós temos a situação lá no Vale do Javari, onde foram assassinados o Bruno e o Dom. Nós temos sucessivas mortes de guajajaras e de araribóias lá no Maranhão, por conta do confronto com madeireiros, e território já demarcado. Quer dizer, é preciso que a gente crie, de fato, estruturas de proteção desses territórios de maneira efetiva e permanente. Essa é uma responsabilidade do Estado brasileiro. E aí, quem violar essas regras de proteção deve pagar caro. Pagar caro, sobretudo, civilmente, que essa é a minha posição, muito mais do que criminalmente, em função de condutas disruptivas que, eventualmente, venham a acontecer no futuro. Eu acho que é isso, Anderson.
Marcelo Charroel, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no programa de hoje. Agradeço muito por você se dispor a conversar conosco. A gente vai voltar a conversar em outros momentos, Marcelo. Muito obrigado pela tua presença.
Um bom dia para você. Tudo de bom, bom dia. Obrigado.
Um abraço. Conversamos aqui com Marcelo Charroel. Marcelo, que é advogado, né, já conversou aqui muito com a gente no programa, também presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, enfim, bater um papo conosco a respeito dessas questões importantes que a gente tem da justiça aí para tratar, essas propostas enviadas pelo Flávio Dino ao Lula para que haja um agravamento da punição aos atos golpistas aqui no Brasil, essa situação lamentável, Zé Anomami, lá em Roraima, enfim.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.